A Luciane faz mais uma pergunta, ela diz: Olá Paulo e Maria Lúcia, tenho uma curiosidade que é a seguinte. Quando por vezes acontece com algumas pessoas em situações de dificuldade ou de extremo perigo, verem alguém ajudando-os ou apenas ao seu lado como numa manifestação de apoio, o que normalmente aqui chamamos de anjos, eu pergunto, esses auxiliares podem ser pessoas que possuem seus corpos físicos aqui nesta dimensão? As pessoas nesta hora estão dormindo? Elas têm consciência do que vivenciaram quando voltam a acordar? Agradeço qualquer informação que vocês possam me dar sobre o assunto. Vitória Sempre, Luciane, Curitiba. Luciane, o que eu vou contar aconteceu com meu sogro. Foi um acidente de carro. Ele saiu pelo vidro da frente e ficou jogado lá num barranco no meio do mato. Não havia ninguém do lado dele, mas ele, mesmo sem acreditar em anjos, diz que tinha um sujeito de roupa azul e um chapéu branco que dizia para ele aguentar firme que o socorro já estava chegando. Ele estava consciente o tempo todo. Eu, minha esposa e minha sogra, que estávamos orando muito por ele naquele momento, eu me dirigindo ao local do acidente, minha esposa e minha sogra, que estavam no mesmo local, que tinham participado do acidente, todos orando. Eu entendo que os anjos aparecem para tranquilizar as pessoas nas horas de muito estresse, principalmente respondendo ao chamado daqueles que estão orando. Não se tornam físicos, com certeza, ou todos teriam visto aquele anjo ao lado do meu sogro. Nem sempre são anjos. Familiares que já se foram também podem intervir. Pelo menos já ouvimos muitas histórias relatando o aparecimento de parentes falecidos, alertando para um perigo iminente. Ou confortando, como você mesma disse. E foi o caso do meu sogro. Nós não estamos só, gente. Os anjos estão conosco e podem nos ajudar em todos os momentos. Não precisamos ter um acidente ou uma situação de perigo para chamá-los. Sempre que pedimos o apoio dos anjos, antes de começar nossos trabalhos, por mais rotineiros que sejam, nossa capacidade de fazer melhor e com mais criatividade aumenta muito. Agora mesmo eu acendi uma vela para fazer esse programa com mais qualidade. Pedi ao meu anjo da guarda que me ajudasse a fazer esse trabalho melhor. Nossa capacidade de enxergar possíveis falhas aumenta muito. Com o tempo, nós aprendemos o valor de invocar os anjos. Mas para isso, precisamos lembrar de pedir a ajuda deles. Eu quero ler para vocês uma parte de uma gota de sabedoria que enviamos esta semana sobre os anjos. Ela diz assim: todos provavelmente conhecem entusiastas de um esporte ou entusiastas de um passatempo. Mas quantos verdadeiros entusiastas de anjos você conhece? Talvez esteja na hora de você se tornar um. Típicos entusiastas dos anjos leem inúmeros livros sobre anjos. Eles também podem usar broches de anjos para lembrar os outros da existência desses seres celestes. E o ambiente em que vivem tende a conter belos quadros ou pôsteres de anjos e algumas estatuetas angélicas de bom gosto. Uma caneca de café com uma imagem de anjo ajuda o entusiasta a acordar e sentir o aroma dos anjos, os quais, aliás, não têm cheiro de café. O mais importante de tudo é que os entusiastas de anjos praticam pelo menos uma ação por dia para estimular a consciência angelical ao seu redor. Os anjos não precisam de entusiastas teóricos, eles precisam de um exército de fãs dispostos a sair pelo mundo como representantes do humor, da felicidade, do amor, da luz e da beleza dos anjos. Faça uma pausa na sua rotina habitual, pelo menos uma vez por dia, para renovar seu entusiasmo pelos anjos. Pratique uma ação pessoal que aumente seu entusiasmo pelos anjos. Isso é do livro A Sabedoria dos Anjos, de Terry Lynn Taylor.
Charles Leadbeater, em um livro chamado Auxiliares Invisíveis, explica também que nós podemos estar fazendo este trabalho inconscientemente, auxiliados pelos anjos, de ajudar as pessoas. Mas este livro é muito engraçado, a gente dá muita risada lendo, porque ele conta histórias muito interessantes, e eu aconselho vocês a aprofundar mais nesse ensinamento, entendendo essa parte que a Luciane perguntou, lendo e estudando esse livreto da Editora Pensamento. Eu gostaria de contar a vocês o testemunho de uma amiga. que aplicou o conhecimento dado num programa muito recente. É uma senhora que tem 80 anos, extremamente saudável e entusiasta pela vida. E ela ouviu o programa onde o Paulo fez as 108 vocações, invocando os nomes dos arcanjos, dos sete arcanjos, e ela começou a repetir isto, repetindo. Esta senhora é viúva e há muitos anos tem lutado com advogados para ter a aposentadoria dela, porque ela foi diretora de uma empresa por muitos anos e não sabe como, ela não consegue legalizar essa situação de receber a aposentadoria, faltam os documentos que ela nunca conseguiu encontrar, e aquela coisa. Após fazer durante alguns dias o chamado dos nomes dos sete arcanjos, ela abriu uma gaveta e lá estava uma pasta, que ela não reconheceu, não se lembra de ter visto essa pasta nunca. Quando abriu a pasta, ali estavam absolutamente todos os documentos necessários comprovando as diretorias que ela teve naquela empresa, isso há várias décadas atrás. Tudo ali direitinho, uma após a outra, não faltava uma folha. Agora é só entregar isso para a advogada dela e tranquilamente ela irá receber a aposentadoria. Olhem que coisa incrível e maravilhosa. Depois, se vocês verem a entrevista que nós fizemos com Rajendra, ela explica que o Babaji ensinou que falar o nome de Deus não há nada mais importante do que isso, pronunciar o nome de Deus. E o nome dos arcanjos é também o nome de Deus, porque eles são unos com Deus. Quando Moisés falou com Deus no Monte Sinai, a mensageira Elizabeth Clare Prophet afirma que era São Miguel que estava lá, que era São Miguel que estava falando. Então os arcanjos são Deus em manifestação num nível menos elevado que do grande Criador.